Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Penso e Acontece, o Poder de Transformar as Suas Ideias em Realidade. É um livro de desenvolvimento pessoal e negócios escrito por Bob Proctor e Greg S. Frade, publicado em português pela Citadel. A obra parte da ideia de que o modo como uma pessoa pensa influencia diretamente suas escolhas, seus hábitos e a capacidade de transformar intenções em resultados concretos. Em vez de tratar pensamento positivo como fórmula mágica, o livro aproxima mentalidade, disciplina e ação, dialogando com a tradição de Napoleon Hill e com princípios da chamada filosofia da realização. O texto combina reflexões sobre psicologia do pensamento, referências a entrevistas com especialistas e exemplos de pessoas que aplicaram esses conceitos na prática. Seu propósito é mostrar que ideias só ganham valor quando são estruturadas, testadas e executadas com constância, foco e senso de propósito. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mentalidade como ponto de partida para qualquer mudança. O livro sustenta que o sucesso não começa em circunstâncias externas, mas na forma como a pessoa interpreta a própria realidade. Essa abordagem desloca o foco de fatores como talento isolado, capital inicial ou sorte para a qualidade do pensamento que antecede a ação. Os autores defendem que pensamentos recorrentes moldam decisões, prioridades e comportamentos, o que explica por que pessoas expostas a condições parecidas podem produzir resultados muito diferentes. A análise não é apenas inspiracional, ela propõe que a mente funciona como filtro e direção. Se os objetivos são vagos, o comportamento tende a ser disperso. Se há clareza mental, as ações ficam mais coerentes. Nesse sentido, o livro funciona como uma crítica à passividade intelectual, mostrando que mudar resultados exige antes mudar a maneira de pensar sobre limites, oportunidades e responsabilidade pessoal. Em segundo lugar, da ideia abstrai execução concreta com metas bem definidas. Um dos núcleos mais úteis da obra é a distinção entre desejar algo e construir um plano real para alcançá-lo. Os autores reforçam que ideias, por mais criativas que sejam, não produzem efeito automático. Elas precisam ser convertidas em intenções específicas, prazos, hábitos e passos verificáveis. Essa diferença é central porque evita a armadilha de confundir motivação com progresso. Em vez de prometer transformações imediatas, o livro insiste na necessidade de detalhar o que será feito, por quem, em quanto tempo e com quais recursos. Essa lógica torna o pensamento mais operativo e menos abstrato. O valor do conceito está em aproximar reflexão e método, mostrando que grandes objetivos se tornam viáveis quando são desmembrados em ações menores, mensuráveis e repetidas. O resultado é uma visão prática de autodesenvolvimento, baseada em execução e revisão contínua. Em terceiro lugar, a influência de Napoleon Hill e os 13 princípios da filosofia da realização, a obra se apoia de forma explícita no legado de Napoleon Hill, especialmente na ideia de que o pensamento orientado e disciplinado pode ser aprendido e aplicado. Essa base dá ao livro uma estrutura conhecida no campo do desenvolvimento pessoal, mas ele tenta atualizá-la com uma linguagem mais acessível e com exemplos contemporâneos. Os 13 princípios da filosofia da realização aparecem como uma espécie de mapa ético e estratégico para organizar a busca por resultados. O interesse aqui não está em repetir fórmulas antigas, e sim em reinterpretar uma tradição que conecta crença, planejamento, persistência e cooperação. Ao recuperar Hill, o livro também sinaliza que o sucesso não deve ser entendido como mero ganho material, mas como uma construção de propósito, autoconfiança e utilidade social. Isso ajuda a diferenciar a obra de títulos mais superficiais do gênero, que se limitam a frases de efeito sem base conceitual consistente. Em quarto lugar, ciência, espiritualidade e exemplos reais como validação da proposta. Um traço distintivo do livro é a tentativa de sustentar suas ideias com entrevistas e referências variadas, reunindo neurocientistas, cardiologistas, professores espirituais e líderes empresariais. Essa combinação amplia o alcance do argumento porque sugere que o pensamento não é tratado apenas como crença subjetiva, mas como tema observado por diferentes campos do conhecimento. Ao mesmo tempo, a presença de exemplos concretos, como trajetórias de empreendedores e profissionais que saíram de contextos modestos, ajuda a tornar a tese mais tangível. O objetivo não é provar cientificamente cada afirmação de forma rigorosa, mas mostrar convergência entre disciplina mental, propósito e realização prática. Isso cria uma estrutura híbrida, típica da autoajuda contemporânea, parte reflexão, parte narrativa de casos, parte orientação comportamental. A obra ganha força quando mostra que ideias bem formuladas precisam de ambiente, apoio, revisão e persistência para se tornarem realizáveis. Por último, pensamento empreendedor, propriedade intelectual e criação de valor. Além do desenvolvimento pessoal, o livro também dialoga com empreendedorismo e economia criativa. Um de seus pontos mais atuais é a noção de que não é indispensável dispor de grande capital para iniciar algo relevante, desde que haja uma ideia útil e capacidade de execução. Nessa perspectiva, a propriedade intelectual e a criatividade passam a ser vistas como ativos centrais. O livro sugere que o valor econômico moderno depende menos de força bruta e mais da habilidade de criar soluções, comunicar propostas e construir utilidade para outras pessoas. Isso desloca a imagem tradicional do empreendedor como alguém apenas voltado ao lucro e o aproxima de um agente de transformação. A lógica proposta é que ideias sustentáveis precisam beneficiar terceiros, pois é esse vínculo com a utilidade que dá permanência ao projeto. Assim, o empreendedorismo é apresentado não como improviso, mas como consequência de clareza mental, planejamento e oferta de valor real. Em conclusão, Penso e Acontece, o poder de transformar as suas ideias em realidade é indicado para leitores interessados em desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e organização de objetivos de forma prática. Ele tende a beneficiar especialmente quem quer sair do campo das intenções vagas e aprender a estruturar decisões, hábitos e metas com mais clareza. Também pode ser útil para leitores que apreciam obras alinhadas à tradição de Napoleon Hill, mas que desejam uma apresentação mais direta e contemporânea. Entre os livros do gênero, o que o diferencia é a tentativa de unir mentalidade, ação e utilidade social em vez de tratar pensamento positivo como simples afirmação otimista. A obra insiste que ideias só ganham força quando viram um comportamento consistente, o que a torna mais próxima de um guia de execução do que de um livro apenas motivacional. Seu valor está justamente nessa ponte entre reflexão e prática. Ajuda o leitor a repensar metas, ajustar prioridades e entender que transformação duradoura depende de disciplina mental, planejamento e compromisso com resultados concretos. Se você quiser apoiar Bob Proctor, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!